Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Lá em Chicago, um dia com oscilações entre o positivo e o negativo, e mercado aí encerrando praticamente no 0 a 0 aí nos principais vencimentos. Óbvio que a gente quer entender o que vem por aí, o que pode dar direcionamento aí para o mercado, e quem nos ajuda nesse entendimento é Vlamir Brandalize. O Vlamir é lá da Brandalize Consulting. E vai trazer para a gente um pouquinho dos detalhes, né, dos bastidores aí desse mercado e das comercializações aí da soja. Bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual é a avaliação que você faz dessa semana, Vlamir, para os negócios com a soja? Vamos começar analisando a semana, depois a gente tenta entender o que vem por aí.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, a semana foi uma semana boa, né? Nós tivemos o melhor momento da safra nessa semana, na terça-feira, as cotações chegando a 187, 188 nos portos aí para as posições de julho e agosto. Coincidentemente, foi uma semana de dólar forte também, né? Nós tivemos alta do dólar aí na terça-feira, Chicago, tudo ajudando. Foi um momento, vamos dizer assim, daquela tempestade perfeita de cotação subindo forte em reais e também subia em dólar lá no mercado de Chicago. E depois a acomodação, né, Alex? Porque o mercado viu aí que os números que começaram a aparecer do USDA aumentando a safra brasileira, o CONAB aumentando a safra brasileira. E aqui a gente vê muita gente divulgando vídeo de quebra de safra, né? Mas pouca gente divulgando vídeos e imagens de safra boa, né? Mas tem muita safra boa e a safra é grande, Alex. Então, é isso que os mercados lá fora estão vendo. Eles acompanham as nossas condições aí e os grãos saindo dos campos e enchendo os silos. Então, tem perdas na safra? Tem, mas a safra é uma safra gigante e o Brasil está acelerando agora com os embarques. Então, nós tivemos momentos de forte alta, depois acomodação, com o USDA reduzindo safra e CONAB, aliás, a CONAB e USDA aumentando a safra, e o mercado começando a olhar para um fator mais importante agora, que vai crescer de interesse do setor, que é as condições de clima nos Estados Unidos. Então, deixando um pouquinho de lado já a safra da América do Sul, a própria Argentina, que teve dados aí de safra menor, mas o mercado já trabalhava com uma expectativa de quebra da safra em função da seca, mas no geral o volume de safra é grande e o principal fator da semana é que a China meio sumiu dos negócios, né? Ela já comprou muito e agora está com dificuldade de girar internamente, está com a demanda um pouco menor do farelo do que esperava, o crescimento da demanda ele está acontecendo um crescimento menor do que era esperado. O alojamento de suínos na China está sendo um pouco menor do que era projetado, e com isso há uma necessidade menor de farelo localmente, e automaticamente isso tira eles um pouco do interesse de comprar maiores volumes no curto prazo. Então, isso também afeta, né? Porque sem a China comprando no mercado internacional, o Chicago também fica meio de lado, né? O mercado fica cauteloso, né? O principal comprador não está comprando. E daí o mercado acaba não girando muito e Chicago ele trabalha mais na proteção. Dá para ver que hoje ele acabou trabalhando alguns momentos com 20 de baixa, liquidando forte, porque o mercado voltou a ser muito financeiro, né? Ele está voltando a trabalhar mais do lado financeiro que dos fundamentos. E financeiro é aquele dia, ele vai um pouco para cima e um pouco para baixo, mas no fundo ele não sai muito do lugar, não.
Tanto que encerrou praticamente no 0 a 0 aí, né, Vlamir?
É, exatamente. Então, veja, ele foi lá para baixo, depois corrigiu e tudo. O investidor, ele quer ganhar o dele, né? Mas não tá nem aí se vai para cima ou para baixo. Então, agora o mercado tá muito técnico e deixando um pouquinho de lado os fundamentos, porque os fundamentos autistas perderam forças, Alex. Então, vamos passar um período mais de calmaria, talvez, aí para frente, nessas condições, o mercado aí de 13,80, 14,10 aí no máximo das posições para os 3 primeiros meses, que é os que estão mais valorizados. E o segundo semestre e o setembro em diante, é o mercado já 12,50, 12,80, que deve ser a janela que ele vai operar, porque já vai ficando de olho nas condições da safra americana que vem pela frente, né?
Muito bem. De tudo que você falou aí, o que mais me preocupou foi a demanda chinesa, Vlamir. Por quê? O que que está acontecendo? E é, por enquanto é especulação ou já tem fatos concretos que evidenciam essa tendência da China demandar menos?
Olha, já está acontecendo, porque o próprio a bolsa de Dalian lá, a bolsa deles, também está com queda dos valores no farelo, porque tá sobrando oferta. Então, isso é um fato. E talvez aí nos próximos meses haja um aquecimento na demanda e recupere esse fôlego.
Tem a ver com o
Mas
crescimento do rebanho deles por
é, o
lá, Vladimir?
rebanho principal é o suíno, né, que era projetado acelerar bastante o avanço de alojamento de animais esse ano aí, e já estavam esperando chegar ao final do ano com cerca de 500 milhões de suínos, né? Naquele ano bom de 2018, que foi o recorde que eles tinham, eles chegaram a ter 600 milhões de suínos alojados. E daí veio a peste suína e automaticamente isso derrubou aí o plantel deles para 370, 380 milhões. Agora eles fecharam 2020 com 420 milhões e esperavam avançar para 500 milhões de suínos agora esse ano, mas agora o que eles estão comentando é talvez chegar a 470, 480, um volume menor. Então, volume menor é demanda menor. Então, isso acaba limitando também o movimento de negócios novos aí com os componentes de ração, principalmente a soja e o farelo,
Mas isso significa que a China não vai comprar mais, Vladimir?
né? Não, eles compraram mais, praticamente compraram 100 milhões de toneladas, já compraram o recorde histórico para o período nesse ano, e nós estamos ainda no começo do ano. Havia uma expectativa que eles comprariam entre 105 e 110 milhões, teriam mais um, temos mais um espaço de 5 a 10 milhões de toneladas. Só que eles têm um ano inteiro para comprar, né? Então, como eles compraram muito acelerado e muito rápido, agora eles podem aguardar aí, comprar num momento um pouco mais atrativo para eles, né? Porque as cotações hoje estão muito maiores do que foi quando eles compraram a soja americana, que eles compraram as 45 milhões de toneladas, e da soja brasileira, que eles compraram as 55 milhões. Eles pagaram muito menos antes. E agora eles podem aguardar para comprar aí no momento que eles acham mais confortável, né, Alex? É a situação, é o pensamento deles, né?
Quer dizer, para o comprador, o momento está mais confortável, Vladimir.
Exatamente, eles estão numa posição de conforto, estão bem comprados, bem abastecidos. Agora estão mais interessados em levar a soja comprada para casa do que efetivamente comprar novos volumes. Também não querem acelerar novas compras porque vai abarrotar os armazéns e portos deles, né? Porque tem um atraso dos embarques nossos aqui, que vai continuar, mas só que agora vai ser acelerado e vai chegar, vai
Tudo
ter
junto.
volume chegando junto lá até provavelmente maio, junho, vai estar lotando os portos chineses com soja brasileira. Então, se eles comprar mais, é mais problema para eles receber e ter que armazenar. Então, agora eles podem aguardar um pouco, né? Então, essa é a posição do comprador, né? Isso, se qualquer um que é comprador, ele chega, ó, já comprei muito, agora vou esperar um pouco para ver onde que eu vou colocar esse produto, se vai ter a demanda suficiente. Demanda vai ter, né, Alex? Isso é provável que o segundo semestre melhore bastante, né? Porque a pandemia vai perdendo forças, né? E no segundo semestre a demanda volta a acelerar e nós vamos ver de novo o crescimento de consumo chinês.
Ô,
Mas
Vladimir,
agora, nesse primeiro semestre, não, né? Esse semestre está mais calmo.
A gente afirmou aqui que o momento é do comprador, certo? Favorável ao comprador. Como fica a
Certo.
posição do vendedor nesse momento? Ele precisa avançar com as vendas ou dá para esperar mais um pouco, Vladimir?
Olha, Alex, nós temos o privilégio de estar com o dólar firme, né? Então, o dólar estando firme, ele dá uma condição favorável aí para o produtor, ele negociando aí dentro dos patamares aí, ele não tem muito espaço de flutuação, né? Porque não mostra muita pressão de baixa, mas o mercado de alta, ele foi, o melhor momento foi essa semana. Então, nessa condição, ele está, talvez aí nos próximos dias, talvez tenhamos até uma pressão de baixa aí no caso do câmbio, em função da PEC emergencial, da começar a liberar o apoio do auxílio emergencial, tudo isso pode refletir num câmbio um pouco mais calmo aí, né, Alex? Então, para o produtor aí, quem segurou até agora não vai perder muito não, se segurar para vender mais para frente, porque não tem muito espaço de flutuação no lado negativo. Só que a fase de alta pode ser que já esteja passando e depois só para o mercado doméstico aí no segundo semestre volta a ter pressão positiva, né, Alex?
Só para vocês entenderem, o que o Vlamir tá falando, né? Em números, o que significa esse melhor momento da soja essa semana? No começo da semana, quando aquele dólar explodiu, né, em função de todas aquelas decisões malucas do STF, Vlamir, a gente viu aí uma soja nos portos a quase R$ 190, é isso?
É, 187 a 188 dava chances aí para a posição de julho com agosto. E agora, fechando a semana, isso está dando 180, 173, no máximo 174. Então está praticamente R$ 15 abaixo hoje do que deu chances aí na terça-feira, que foi o melhor momento da semana, Alex.
Na semana, né? Uma
É.
pressão muito importante. E é isso que você está falando. Desse nível para baixo, pode até haver novos recuos aí nos preços, mas desse nível para baixo já não vale muito mais a pena estar tá participando nesse momento, pelo menos, né?
É, Alex, o produtor já, vamos dizer assim, se ele tiver a condição de o mercado voltar perto dos 180, é uma excelente posição. Se chegar algum momento o dólar puxar para frente, aí, vamos supor que o Fachin crie mais alguma coisa lá no Supremo, lá que o mercado financeiro fique nervoso e dê aquela puxada de dólar. Então, se o dólar tiver um arranque e der a condição de perto de 180, é a posição de fazer no Porto, porque acima disso. Nós precisaríamos ter novos avanços fortes lá em Chicago, que por enquanto ele começa a perder forças no mercado externo lá, porque a condição de clima vai melhorando no hemisfério norte e isso vai ser fator que vai limitar altas lá no mercado de Chicago. A safra vai chegando à reta final aqui no Brasil. Temos que levar em consideração que muita gente vai precisar vender um pouco de soja em abril e maio para pagar contas e aí vamos ter a pressão. O frete no Brasil está em alta ainda, ainda vai subir talvez um pouco mais em função do diesel, que evoluiu bastante e a procura por transporte de caminhões cresceu bastante.
Isso tira a
E
renda do
automático, é
produtor,
isso,
né?
é exatamente. Então, pode ter mais uma pressão de baixa aí nos próximos dias. Depois vai passar para uma fase de calmaria, né, Alex?
E daí, qual é o próximo motivo que vai fazer a soja buscar novos rumos, digamos assim, Vlamir? Safra americana?
A safra americana vai ser o fundamental, provavelmente a partir da próxima semana em diante, né, Alex? Porque a safra brasileira, ela já vai perder forças, né? Porque na semana que vem em diante, nós vamos estar acima de 90% colhido no Mato Grosso, e aí vai restando somente pontos de colheita para fechar, que é o maior estado produtor. O Paraná também avançando rápido agora, com o tempo um pouco mais favorável para a colheita. Então vai sobrando pouco, e vai sobrando o Rio Grande do Sul, que está numa condição de colher até abril. Então. E as condições lá estão boas, e automaticamente isso dá para o mercado um sinal de que não vai faltar soja, essa questão. Também não vai ser um ano folgado, os fundamentos são bons, há um aperto no abastecimento, não está sobrando soja, o estoque americano é um dos mais baixos em mais de 20 anos, o quadro é ajustado, mas o que vem pela frente é uma safra maior nos Estados Unidos e a safra brasileira está chegando, né? Então. É esse o ponto importante, né, Alex?
Muito bem. Vamos ficar de olho. Talvez as próximas oportunidades virão com a safra americana, que não pode ter erro, né, Vlamir? Precisa ser uma safra boa, uma safra cheia
Tem que ser uma
aí.
safra cheia para atender a demanda, né? Que a demanda vai continuar mundial crescente e está precisando uma safra americana normal para equilibrar isso aí, né? Porque se não vier uma safra normal, aí sim o mercado abre a janela de Chicago passar dos 15 dólares e à frente, né? Então, mas por enquanto é longe ainda de acontecer por causa do clima americano estar tá mais favorável. Tem indicativo que pode ter neve aí na próxima terça, quarta-feira, em alguns lugares no meio oeste, mas são aquelas pancadas de neve mais leve, né? Não vão ser nevascas. E aí o clima vai continuar com temperaturas em crescimento e dando para eles a condição de preparo de solo. E se não tiver inundações aí nas próximas semanas, que também seria um outro fator que poderia ser autista, eles vão para um preparo de solo e um plantio já a partir do final do mês de março, aí planta as primeiras lavouras de milho, já em abril as primeiras de soja E aí o mercado vai começar a olhar para uma safra gigante nos Estados Unidos, porque tanto milho como soja vai ter aumento de área lá, né?
Então, um olho voltado ali para o plantio americano, para a safra americana, e o outro voltado para a demanda, né, Vlamir?
É, exatamente, precisamos de dois fatores. A condição americana, se o clima andar bem lá, é fator negativo para Chicago. Se os chineses não voltarem, é outro fator negativo para Chicago. Então, nós precisamos de fatores positivos, e no momento não temos eles. Nós já temos os fatores já gastos, né? Que a Argentina quebrou safra, quebrou, todo mundo sabe já. Então, os dados divulgados. O Brasil teve alguns problemas agora na reta final, alguns locais do Brasil teve. Mas agora está chegando ao final da safra e é uma grande safra. Então, os fatores que tínhamos já estão desgastados, Alex, e agora precisa de fatores novos.
Muito bom. Muito boa análise, Vlamir Brandalize, meu amigo. Obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vlamir.
É isso aí, Alex. Convidamos de novo o pessoal aí para acompanhar nós no Instagram, no Brandalize Consult, no Vlamir Brandalize. Sempre colocamos informações boas lá.
Legal. É sempre importante você estar acompanhando, porque são informações pontuais, vindas naquele momento que você precisa tomar uma decisão. Está lá o Vlamir sempre com uma novidade para você nas redes sociais também. Valeu,
É isso aí,
Vlamir.
Alex. Bom final
Brigadão.
de semana. Bom final de semana a todos.
Valeu, abraço para você também.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau. Está aí Vlamir Brandalize com a gente aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai agora para Chicago, onde os preços estão encerrando aí praticamente estabilizados. Olha só, o março, 14 dólares e 15 centes por bushel, uma alta de 0,25. Maio caiu 0,25, fechou a 14 dólares e 13 centes por bushel. O agosto, 13 dólares e 62, ficou literalmente no 0 a 0. E setembro, 12 dólares e 86 centes por bushel, uma queda de 0,75. Pouca oscilação, portanto, aí para a soja lá em Chicago. No caso do milho, também um mercado com fechamento misto. Março, fechando aí com 5 dólares e 49 centes por bushel, uma queda um pouquinho maior de 5 pontos mais 75. Já o maio tem um alívio aí nas cotações, alta de 0,5 a 5 dólares e 39 centes por bushel. Para julho, 5 dólares e 28 centes por bushel, 0,25 de alta. E o setembro, 4 dólares e 96 centes por bushel, queda de 4 pontos. Mercado oscilando também sem um rumo definido aí para as cotações. Vamos para o trigo. Trigo no vermelho. Trigo encerrando para março com 4,5 de queda, fechando a 6,31. Para maio, 6 dólares e 38 centes por bushel, 4 de queda. Para julho, 6 dólares e 32, 3,5 de recuo. Setembro, 6 dólares e 32 também, uma queda de 3,5 pontos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na segunda-feira a gente volta com as informações, boletins ao vivo para você. E não se esqueça, o Notícias Agrícolas também está nas redes sociais e a sua participação também é muito importante para que a gente possa conseguir engajamento aí nas redes sociais. No YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, procura lá por Notícias Agrícolas Oficial, se inscreve no YouTube, é importante você se inscrever no canal e clica naquele sininho lá para você poder receber as notificações. No Facebook, procura por Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, no Twitter, arroba Notagri, arroba Notagri. São as formas que você encontra o Notícias Agrícolas nas redes sociais, da mesma forma que você fica bem informado e você pode também ser alertado das coisas que estão acontecendo aqui no site, dos debates, das informações que são prioridade aí para você na hora de fazer o seu planejamento, na hora de fazer a sua comercialização. Então tá combinado, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Segunda-feira a gente está de volta.